Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público.
Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Nesse programa, o tema vai ser liquidação extrajudicial, que será abordado por três grandes especialistas na atuação do Ministério Público nessa área.
Exato. Daniel, temos aqui o Procurador de Justiça de São Paulo, Eurunides Aparecido Rodrigues dos Santos, o Márcio Souza Guimarães, docente da Universidade Francesa Panthéon Assas, e Juan Vasquez, promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Então vamos ouvi-los.
Bom dia a todas e a todos. Hoje coube ao nosso subgrupo falar da liquidação extrajudicial. Quando a gente vai falar de liquidação extrajudicial, a gente pensa nas instituições financeiras, que é realmente o carro-chefe das liquidações extrajudiciais, né, Márcio? Da Lei 6.024 de 74. Mas a Lei 6.024 de 74 não se aplica única e exclusivamente para instituições financeiras. Ela também se aplica de forma subsidiária para gestoras de planos de saúde, seguradoras, consórcios, enfim, entidades cujo funcionamento e criação dependem de autorização estatal e são fiscalizadas pelo poder público. Já de largada, a gente pode dizer sem medo de errar, que são entidades que carregam em si, cuja atividade carrega em si o interesse público. Nas instituições financeiras, por captarem recursos da economia popular, assim como consórcios, seguradoras, planos de saúde, que lidam com o bem mais precioso do ser humano, que é a saúde, né? E que é uma função de Estado, que é exercida por delegação aos planos de saúde, e que por isso merecem essa atenção toda do Estado. Mas no caso das instituições financeiras, e apenas para a gente contextualizar um pouquinho, porque isso os nossos grandes especialistas, o Dr. Márcio também trabalhou com liquidação extrajudicial, assim como o Juan, nas instituições financeiras a gente tem uma situação um pouquinho diferente, porque quando ela entra numa crise econômico-financeira e falta de liquidez, ela cria uma desconfiança no mercado, que gera a famosa corrida bancária, né? Hoje ninguém mais sai correndo para ir para a porta do banco para tentar sacar o seu dinheiro, né? Hoje com a tecnologia, né? Então você consegue fazer isso do próprio celular, etc. Mas o fato é que uma crise de liquidez de uma instituição financeira pode gerar um risco sistêmico, que é um risco de haver gerar uma crise econômica e financeira em outras instituições financeiras, né? E o que afeta diretamente o funcionamento da economia. Então, o Estado, visando coibir e sanear o mercado numa situação de crise, é que editou, dentre outras leis, a que está vigendo hoje é a Lei 6.024 de 74, que tem lá no seu corpo várias disposições, não só sobre a intervenção como liquidação da instituição financeira propriamente dita, mas como também traz hipóteses de responsabilidade e de atuação do Ministério Público, seja na vertente civil, seja na vertente criminal. É uma lei que foi editada em 1974, foi recepcionada pela nossa Constituição de 88, mas ela traz aí em si algumas deficiências ou carências, né, Márcio, que demandam aí uma atualização. Não é uma tarefa fácil, né? O Banco Central se debruça na atualização da Lei 6.024 há pelo menos uns 15 anos, né? Que é o que eu acompanho aí nessas discussões, e ainda não se chegou a um modelo legislativo que consiga atender a dinâmica do mercado. Eu vou trazer aqui só alguns pontinhos a respeito da carência da Lei 6.024 e já passo a palavra aqui para o Márcio, né? Mas, por exemplo, ela não cuida de juízo universal. Então, enquanto a entidade, a instituição está em liquidação extrajudicial, todas as ações ficam dispersas aí pelo país, o que gera uma dificuldade enorme na condução e administração de uma liquidação extrajudicial. Há uma superposição de regimes sem comunicação, intervenção, liquidação judicial, falência, e os atos de cada regime são ou não são aproveitados em um ou outro determinado momento, na fase de liquidação. A inexistência de um instituto que cuide da dissolução da sociedade em regimes administrativos, por exemplo, cuidando da substituição da administração e etc. Não há uma definição muito clara, e eu acho que o Juan vai abordar isso aqui para a gente, das responsabilidades dos controladores e ex-controladores dessas instituições, né? Coube a jurisprudência, ao longo do tempo, ir burilando e definindo os termos e momentos desta responsabilidade. E com o advento da nova lei, que já nem é tão nova assim, lá em 2005, elas continuam, essas entidades em fase de liquidação extrajudicial, elas meio que continuam sendo conduzidas sobre a batuta do decreto-lei, e não sob a perspectiva moderna, e ainda mais com a reforma da 14.112, da atual lei de falência. Então, estas carências da Lei 6.024 revelam aí a grande dificuldade de se lidar com esse instituto, com esse diploma legal nos dias de hoje, mas é o que temos, como dizem, é o que temos para hoje. E para a gente entender como isso funciona, como que nós vamos conseguir equacionar esses problemas, é que nós vamos ter aqui o Dr. Márcio falando da função do MP, falando um pouquinho da Lei 6.024 e como que deve ser a tramitação do inquérito. E o doutor Juan, que é promotor lá no Rio de Janeiro, que é doutor em Direito Mercantil pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito Econômico, especialista em Direito Privado, enfim, é um profissional altamente qualificado academicamente, né? Não obstante seja um profissional altamente qualificado enquanto membro do Ministério Público, ele vai falar um pouquinho para a gente das ações que o Ministério que cabe ao Ministério Público tomar nas hipóteses de liquidação extrajudicial. Então, são eles que são agora as nossas estrelas. Eu passo a palavra para o Márcio Guimarães, para suas ponderações. Na sequência, a gente ouve um pouquinho do Juan. Muito obrigado a todos e tenham aí uma ótima exposição, Márcio e Juan.
Obrigado, Irani, de satisfação estar aqui com todos, retornando, já estive no primeiro painel, retornando aqui agora a nossa conversa. Realmente, Ironides, como você já fez uma bela introdução e a estrela aqui é você, com certeza deveria estar falando e não eu, entende muito do assunto, você e Juan, em que nós estamos num limbo. Todo o sistema de intervenção e liquidação extrajudicial, ele foi esquecido há muito. Aliás, ele era esquecido. A lei de 74, ele nunca tinha sido muito utilizado. Houve uma época em que chamada de quebradeira dos bancos, nos idos de 1994, em que se projetaram ainda até os anos 2000, em que diversas operadoras de plano de saúde, previdência complementar e bancos, grandes bancos, nós sabemos, Banco Econômico, Banco Nacional, tiveram a sua liquidação extrajudicial decretada. Nesse momento, então, acende-se a luz e a verdade é que todos começaram a estudar e procurar tentar compreender como lidar com esse assunto. As instituições, elas atuam, seja Banco Central, ANS, Secretaria de Previdência Complementar, como agentes reguladores. Eles são os agentes reguladores de mercado e, na sua introdução, você bem identificou o risco sistêmico. Ao passo que, como eu dizia na fala do painel anterior, em que aquele agente econômico desenvolve uma atividade relevante no contexto de um país, de uma nação, aqui nós temos agentes econômicos de mais alta relevância, e essa relevância ela importa diretamente na vida, no cotidiano das pessoas. Portanto, a consequência ela é muito imediata. Se os bancos fecharem as portas, nós vamos descobrir, por exemplo, que o nosso dinheiro não está nos bancos. Todos nós sabemos disso, mas dentro daquela realidade imaginária, parafraseando o Harari, a gente acredita que lá está. Então, nós abrimos nosso aplicativo no celular, vemos uma cifra e achamos que aquela cifra nos corresponde, tem uma caixinha com o nosso nome do banco. Mas, na verdade, somente nós, estudiosos de direito comercial, sabemos que não é realidade. Aquele dinheiro não existe lá. Mas, em geral, essa confiança que gere é que gera o quê? Gera uma paz social. Os franceses chegam a dizer que é a paz social econômica. Quando um banco, então, fecha as suas portas, a gente sabe que isso gera um risco sistêmico. Verificando aí só um exemplo, Lehman Brothers. Lehman Brothers, na noite de domingo, ele definiu: ou a gente quebra imediatamente, busca um sistema, senão todos os bancos, ou a maioria dos bancos, grandes bancos no mundo, vão colapsar. O acontece também com os planos de saúde, previdência complementar, passamos a vida inteira contribuindo, chega ao final, como vimos em alguns casos, em que contribuiu-se a vida inteira e ao final você não vai receber. ou então um plano de saúde, a cirurgia está marcada e a cirurgia não vai ser realizada. Portanto, todas essas atividades, elas demandam uma atuação muito maior. E é verdade também que há algum tempo, lá se vão mais de 10 anos, que Banco Central, os outros agentes reguladores, o Congresso Nacional, tenta modificar a Lei 6.024/74. Nós falamos sempre nela porque ela é a espinha dorsal das demais. Né? Existem outras leis, cada uma tem a sua normativa, mas que remete a determinado momento à Lei 6.024/74. E nela, a dificuldade hoje, que me parece gritante, e aí estamos nesse limbo jurídico, é que evoluímos, a lei de 2005, evoluímos mais agora na lei de 2020 e ficamos ainda com esse tratamento de 74. Um tratamento que não se coaduna em absoluto com o sistema atual. Falamos muito e ouvimos aqui interesse público, se é um argumento de retórica ou não. Na minha opinião, o interesse público está disposto na Constituição, então não se trata da gente dizer se o Ministério Público ele intervirá de acordo com o interesse público ou não, porque ali a atividade econômica, ela sim demanda um interesse sempre, na minha visão, público. E nessa expectativa eu pergunto, como é que, é uma pergunta, uma afirmação, como é que nós atuamos, como é que se dá com a análise primeira de uma intervenção, uma liquidação ou então mesmo regime de administração especial temporário, chamado RAET? Isso é feito de acordo com uma liberdade absoluta, se formos ler 6.024, os artigos que demanda, eles são cláusulas absolutamente abertas, de modo que o regulador ele vai tentar identificar cada caso e verificar qual é o melhor remédio. Até aí está dentro do instrumento regulatório. O que não me parece correto é, a partir de determinado momento, utilizamos o exemplo do Banco Central, em que a DELIC, que é a Diretoria de Liquidação, ela resolve nomear um liquidante, e esse liquidante, então, nomeado, sem qualquer tipo de fiscalização contra a sua capacidade, sem qualquer tipo de fiscalização contra a remuneração que vai perceber, ele se torna praticamente, nesse processo, digamos, entre aspas, de insolvência, de tratamento da crise da empresa, sim, porque é uma empresa. Ao mesmo tempo, ele é o juiz, o promotor e o administrador judicial. Isso sempre me causou muita dificuldade em compreender como é que ele vai definir, decidir o que fazer de uma só forma, enquanto todos os outros empresários, sociedade empresária, estão submetidos a um sistema, a um regime em que há uma decisão judicial, existe um Ministério Público, existe um administrador judicial. Isso gera um sistema de pesos e contrapesos de fiscalização que é muito salutar, o que não existe no Banco Central e nas outras demais liquidações extrajudiciais. Isso dá margem aqui à obscuridade, numa atividade que é relevantíssima. Essa obscuridade, ela dá margem aqui, culposa ou dolosamente, inúmeros erros. Por quê? Classificação de crédito, quem fará? É o liquidante. Ah, mas ele está disposto na lei que ele se reporta à DELIC, a Diretoria de Liquidação. Mas foi a diretoria quem o nomeou. A diretoria, ela não tem essa função, ela não vai rever os atos. Então, a classificação é muito importante. Toda a investigação referente ao inquérito encaminhado ao Ministério Público para que ele, então, no prazo curto, e aí o Juan vai explorar essa matéria, curtíssimo de 8 dias, proponha uma ação de responsabilização contra esses ex-administradores cujos bens já foram bloqueados por determinação legal. Então, hoje, uma pessoa, e a gente pensa no cenário econômico, uma pessoa que se dispõe a ser diretor de um banco, de uma atividade de previdência complementar, uma sociedade, de uma sociedade seguradora, ele tem um risco extremado de ter os seus bens bloqueados. De que forma? Está previsto na lei. E quem vai dizer, quem vai decidir quais bens serão ou não bloqueados? Se ele poderá determinar e identificar se é um bem de família, se esse bem foi objeto, parafraseando, buscando uma metáfora, embargo de terceiro, né? Um exemplo na 11.101, que não sei, é um bem que não é dele, é de um familiar. É o liquidante nomeado pelo Banco Central. Então, me parece que a evolução e na nossa reflexão deveria ser, hoje, sem a modificação da 6.024, é levar ao Ministério Público a ideia de que, dentro do relevante interesse envolvido, ora, estamos falando de uma instituição financeira, estamos tratando da necessidade de materiais da população, porque é onde você coloca as suas, deposita as suas economias, o seu recurso para satisfação pessoal, seja de necessidades pessoais ou até mesmo o seu dinheiro que você guardou, ganhou licitamente. Ora, o MP deveria atuar na fase anterior. Hoje não atua, pelo menos não tem conhecimento. O Rio de Janeiro já teve e eu ocupei a promotoria de liquidações extrajudiciais. Nós já tivemos isso durante alguns anos. Depois, pelo baixo movimento, foi reincorporado, foi redistribuído às promotorias de massas falidas, hoje assim denominadas ainda, são as promotorias empresariais. Para quê? Para que no trâmite do inquérito, no trâmite da liquidação, no trâmite da intervenção, o Ministério Público possa sim, não é apenas dizer que ele tem a mesma função que o AJ, que já tem o AJ, já existe o advogado do credor, o advogado do devedor. Não, porque se for assim, obviamente, todo o processo judicial tem um advogado de uma das partes. Você tem o advogado, você tem alguém já fiscalizando e tem o juiz. Não é por isso. A razão da própria da existência do Ministério Público ela é muito mais profunda desde 1988. Então, deveria, sim, intervir no momento anterior, criando um canal de comunicação. De que forma? E aí eu reporto o que eu disse na outra conversa, em outro dia aqui entre nós. Às vezes a gente fica pensando que forma, que maneira, e ela é muito mais simples do que se imagina. Pega o telefone e liga, o senhor liquidante, eu sou o promotor de justiça aqui com atribuição na região, só vai ter que ver dentro do estado, né? Tem vários promotores, qual é com atribuição quando o inquérito não foi distribuído a ninguém. É uma questão institucional a se pensar. Mas a procuradoria pode resolver. Sou liquidante, eu sou promotor e eu gostaria de ser informado do andamento desse processo de liquidação ou de intervenção. E a partir dali, há um canal de comunicação. Ah, isso vai importar em atraso, isso vai importar em burocracia, ofício para lá ou para cá. A gente precisa também, mais uma vez, dizer que não precisa ter lei para isso. Você substitui o ofício por um e-mail hoje em dia. A gente agora, na era pós-pandemia, sabe disso. Você telefona, você encaminha a documentação e assim vai tramitando. Por quê? Como a fala do Alexandre no painel anterior disse, o Ministério Público, ele desempenha diversas atividades que algumas vezes, isso é verdade, elas colidem, não colidem, elas estão no mesmo inciso, vamos dizer, o que tem que fazer? Fiscalizar de uma forma ou de outra ou com a AJ, com o administrador judicial. Assim o é em alguns países. E aí o próprio Ministério Público combina com o administrador judicial, por que não? Como será feita essa divisão? Por exemplo, normalmente o MP ele fica sempre com o aspecto criminal, ele fica com o aspecto de responsabilização, ele fica supervisionando, o próprio AJ encaminha ao MP o que ele está fiscalizando, o que ele está fazendo, um canal direto. Por que não? Ele não precisa passar pelo juízo, ele pode encaminhar, abre-se um procedimento interno e essas informações são guardadas. Então, me parece que nós precisamos, sim, avançar, não só para pensar, sob o ponto de vista material, como tratar melhor essas liquidações, essas intervenções extrajudiciais antes delas chegarem ao judiciário, seja através do inquérito, seja através da responsabilização ou a falência, propriamente dita, em que o liquidante pode requerer a sua autofalência, mas também qualificando, pensando como os promotores podem se organizar, se estruturar para agir nessa matéria. Eu sei que está sendo fase de criação, parabenizo ao Dr. Juan Vasquez e todos os demais envolvidos no FONEMPEN, não é isso? Não é assim? No Fórum Nacional do Ministério Público Empresarial, em que criado lá atrás já o FONAGEM, pelo Dr. Daniel Carne, teve muito sucesso, agora é um grupo informal, um grupo de troca de experiências entre membros do Ministério Público no Brasil inteiro, que atuam na matéria empresarial ou não, que tem interesse, podem também fazer parte, é um movimento fruto desse nosso grupo de trabalho que eu parabenizo e acho muito bom. Portanto, essa é apenas uma ideia, uma análise inicial e passando para quem realmente entende da matéria, Juan, você agora vai tratar, como a gente combinou, aquela fase mais difícil, em que na nossa promotoria é distribuído aquele inquérito deste tamanho, com 28 volumes, chega com 8 dias para você propor uma ação de responsabilidade para alguém, com um relatório pronto, em que você nunca na vida leu aquele processo, leu aquele relatório, não tem a menor ideia do que está acontecendo. E, diz a lei, sob pena de responsabilidade pessoal, se você não o fizer em 8 dias, é um dos poucos dispositivos legais que o MP responde pessoalmente. Mas Juan agora vai elucidar um pouco mais para nós. Obrigado.
Márcio, parabéns. Passar agora a palavra aqui para o Juan. Não sem antes dizer que essa agonia do prazo de 8 dias é algo terrível, terrível, né? E que eu só solucionei, eu também trabalhava no setor de liquidações, como meu colega Newton disse, deixo aqui um abraço para o Newton também, eu só solucionei no momento em que eu liguei para o Banco Central no setor de liquidações, lá no DELIC, e conversei com o responsável, com o coordenador, e falou: olha, eu gostaria de acompanhar quando eu tinha notícia da liquidação. E aí, quando você acompanha, principalmente com a comissão de inquérito, viu, Márcio? Nem tanto com o liquidante, mas com a comissão de inquérito, esse prazo deixou de ser menos agoniante e passou a ser mais palatável, porque você acompanha, né, o desenrolar dos trabalhos e aí tem condição de aparelhar e instruir melhor uma ação de responsabilidade civil. Juan, a palavra está com você. Parabéns pela exposição, Márcio.
Bom, um ponto que me parece relevante para a gente começar a falar sobre essa observação prática que eu vou fazer sobre essa intervenção, ela deve ser iniciada com um ponto importante. Me parece que aqui não há nenhuma discussão, ou pelo menos não deveria existir nenhuma discussão, sobre a existência do interesse público para a intervenção do Ministério Público. A gente está falando de regimes especiais de saneamento da empresa em crise, ou seja, aquelas que, como o Márcio muito bem colocou, são instituições cuja crise econômico-financeira pode acarretar um risco sistêmico no mercado, ou seja, atinge uma coletividade importante de pessoas que merecem ter a tutela, evidentemente, no aspecto da responsabilidade. Principalmente aqui a nossa intervenção vai ser sobre o aspecto civil e não a parte criminal do Ministério Público em cada um dos estados que tenham, portanto, essa atribuição. Queria destacar que o interesse público ele é presente aqui nesse ponto, regimes especiais de saneamento da empresa em crise, mas também, na minha opinião, queria aqui corroborar o que o Márcio Souza Guimarães destacou, que a doutora Sumaia, colega do Ministério Público de Minas Gerais, também acabou expondo de maneira brilhante e parece também presente na Lei 11.101 de 2005. E queria dizer aqui e ressaltar que o Brasil ele não está descolado da realidade europeia, por exemplo, dos sistemas até mesmo do common law, sobre a presença do interesse público no tratamento da insolvência. Se a gente tiver como referência países como França, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, e até mesmo no regime da Inglaterra, do Reino Unido, nós vamos encontrar sempre um órgão de caráter estatal que vai tutelar o interesse público. Em alguns deles, um Ministério Público, em outros, um órgão de caráter estatal, especialmente nos sistemas do common law. Então, o interesse público está sempre presente na insolvência. Bom, mas aqui nesse regime especial de saneamento da empresa em crise, que a gente trata do regime de administração especial temporária, da intervenção administrativa e da liquidação extrajudicial, tomando como referência a Lei 6.024 de 74, existem alguns pontos práticos que me parecem importantes para que, inclusive, os colegas que estão assistindo possam ter uma discussão sobre esses temas, como, por exemplo, a instauração de um regime de liquidação extrajudicial ou de um regime de intervenção administrativa pelo Banco Central, vai determinar imediatamente, como diz o artigo 36, a instauração de um inquérito administrativo que vai ser presidido pelo Banco Central. Há ainda, como efeito automático, a indisponibilidade dos bens dos ex-administradores. Que ex-administradores são esses da instituição financeira? São todos aqueles que exerceram funções nos 12 meses anteriores ao mesmo ato. Ou seja, esse efeito da indisponibilidade ele é bastante abrangente, inclusive do aspecto subjetivo. É importante considerar ainda que esse sistema, ou seja, o inquérito administrativo que será instaurado, terá uma função importante de determinar a existência ou não de uma responsabilidade civil desses ex-administradores. E aí que entra um papel importante do Ministério Público nesse cenário. Por quê? A questão, em primeiro lugar, a ser debatida é quanto à natureza dessa responsabilidade civil. Depois de muito tempo e oscilação na própria jurisprudência do STJ, como destacou o doutor Ironides, nós temos uma posição hoje do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os administradores, sejam diretores ou conselheiros de administração, e os conselheiros fiscais, eles respondem de forma subjetiva por culpa presumida. E há uma possibilidade de se sustentar a responsabilidade objetiva do controlador, com base no artigo 15 do decreto 2321 de 87, que trata do regime de administração especial temporária. Então, esse é um ponto que um membro do Ministério Público, obviamente, deve ter como referência, como norte, ao redigir a sua cautelar de arresto e, principalmente, a sua ação de responsabilidade civil, ou seja, como o STJ hoje trata desse tema. É uma responsabilidade objetiva? Não mais, salvo em relação ao controlador, onde esse assunto ainda não é um tema pacífico. Mas, além disso, é necessário que o membro do Ministério Público também tenha atenção com o artigo 45 da Lei 6.024, porque, como bem disse o doutor Márcio Guimarães, o membro do Ministério Público vai receber esse inquérito com a conclusão, por exemplo, quanto à responsabilidade civil, ele terá 8 dias para promover a tutela cautelar, que seria um arresto, embora a lei fale em sequestro. Ela logo se corrige no parágrafo 2º do 45 ao falar que se trata, na realidade, de um arresto. Hoje seria uma tutela cautelar. O sistema hoje processual civil não acompanhou a redação disposta na Lei 6.024/74, então a leitura é a necessidade de se promover uma tutela cautelar e, nesse caso, a providência cautelar que se buscará será o arresto. São 8 dias e não há aqui uma visão clara se esses 8 dias eles são contados em dias corridos ou em dias úteis. Trata-se de um prazo de natureza processual, aplica-se ao artigo 219 do CPC, ou nós temos aqui uma hipótese em que o promotor deve se valer dos dias corridos para promover a cautelar de arresto. E essa cautelar, ela é importante, esse prazo é importante, porque, como bem disse o Márcio, há uma responsabilidade pessoal do membro do Ministério Público, caso esse prazo não seja observado. Lembrando que o STJ já disse por várias vezes que o Ministério Público é parte legítima para promover a cautelar de arresto contra administradores de sociedades em liquidação extrajudicial, como já definiu, por exemplo, a 4ª turma no agravo interno no Aresp 1.286.632 de Minas Gerais. Então, esse é um assunto, portanto, que me parece, digamos assim, um pouco mais tranquilo no âmbito da jurisprudência do STJ. Além disso, esse arresto, ele poderá, segundo o Superior Tribunal de Justiça e as duas turmas de direito privado, tanto a terceira como a quarta, ambas as turmas têm jurisprudência dizendo que esse arresto ele poderá alcançar, inclusive, bens que já foram indisponibilizados por efeito daquele ato administrativo que determinou o início da liquidação extrajudicial ou da intervenção. Então, o arresto é, inclusive, mais abrangente sob efeito prático do que a indisponibilidade. É importante ter em mente, inclusive, que o efeito da indisponibilidade do artigo 36 é gerado por um ato administrativo, que pode, a qualquer momento, ser cessado por determinação do próprio bacente ou do agente regulador. Então, essa cautelar de arresto pode alcançar bens que já foram objeto da indisponibilidade e há interesse de agir, sim, do Ministério Público na cautelar de arresto, mesmo com o efeito da indisponibilidade, porque é uma decisão que é fruto de um pedido judicial. Na prática, é mais abrangente porque alcança todos os efeitos que são gerados em relação ao domínio daqueles bens, portanto, tem um efeito prático, o arresto maior do que a simples indisponibilidade. Além disso, o Ministério Público também deve se preocupar com a propositura da ação principal. Essa ação principal, que está prevista no artigo 46, é uma ação que visa a responsabilidade civil. E essa ação, ela deve ser proposta pelo Ministério Público no prazo de 30 dias. Segundo o Superior pelo Tribunal de Justiça, são 30 dias contados do último ato de arresto, porque pode existir um litisconsórcio passivo e, nesse caso, o último ato de arresto desse último réu. Aí começa a contar o prazo de 30 dias para a propositura dessa ação. Mais uma vez, se não for proposta a ação, duas consequências serão geradas. A primeira, nós teremos a preclusão da iniciativa do Ministério Público, ele não poderá ajuizá-la posteriormente, e nós teremos também uma responsabilidade pessoal do membro do Ministério Público. Além disso, por 15 dias, nós teremos a possibilidade de uma ação subsidiária por parte dos credores. E se não houver também a propositura da ação subsidiária pelos credores, haverá o levantamento do arresto e da indisponibilidade. Também é importante aqui, sobre a questão prática, lembrar que se por algum motivo o Bacen ou qualquer outra agência reguladora determinar a cessação dos efeitos da intervenção ou da liquidação, isso não compromete a atuação do membro do Ministério Público. Ele pode promover a cautelar de arresto, ele pode promover a ação de responsabilidade civil e, se elas já estiverem ajuizadas, essas ações não vão ser extintas. Nós vamos ter o prosseguimento, como determina expressamente o artigo 7º, inciso 1º e inciso 2º da Lei 9447 de 97, corroborado, inclusive, pela jurisprudência do STJ. Também é importante lembrar, sob o aspecto prático, que pode sobrevir uma falência dessa instituição financeira. O liquidante ou interventor podem ser autorizados pelo Bacen a confessar a falência e aí, nesse caso, havendo uma decretação da falência, uma situação ocorre importante sob o aspecto processual, que é a substituição processual do autor da ação, que é o Ministério Público, e passa, então, o administrador judicial nomeado naquela falência a ter a obrigação de substituir o membro do Ministério Público. Ele passa a conduzir a ação e o membro do Ministério Público passa a ser fiscal da ordem jurídica. Conforme artigo 47, ele tem, após o seu compromisso, 30 dias para assumir, portanto, a titularidade dessa ação. Agora, quero dizer aos senhores que, com experiência própria, porque já estive lá durante muito tempo substituindo o doutor Márcio Souza Guimarães, já enfrentei essa questão. Pode ser que o administrador judicial não cumpra essa obrigação dentro desse prazo de 30 dias. E aí nós vamos ter que consequência? Segundo o STJ, não há uma consequência de extinção da ação. É uma mera irregularidade, mas que não gera nenhuma sanção. É necessário, no entanto, que seja provocado o administrador judicial para que ele o faça o quanto antes, até porque, se ele não o fizer, pode ser considerado uma hipótese de falta de diligência. E, finalmente, para terminar e concluir, um outro aspecto interessante é o artigo 48 da Lei 6.024, que fala da dispensabilidade desse inquérito ou até mesmo da cautelar de arresto para a propositura da ação de responsabilidade civil. Então, o mesmo Ministério Público não precisa nem do inquérito administrativo, nem tampouco da anterior cautelar de arresto, se já tiver, portanto, os elementos necessários para a propositura da ação de responsabilidade civil. Então, essas seriam as contribuições de ordem prática. Muito obrigado. E volto a palavra, então, ao doutor Euronides. Obrigado pela gentileza do convite.
Obrigado você, Juan, Márcio, pela participação.
Excelente debate. Agora convido vocês a ouvir o próximo episódio. Até lá.
Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.